Salve, amigos do Análise Verdão! Tá começando mais um podcast do time feminino do Palmeiras. E hoje eu tô aqui com duas amigas pra gente comentar a vitória do Palmeiras sobre o Cats pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A gente vai falar um pouquinho do que rolou, a gente vai trazer um conteúdo bem bacana no podcast de hoje. Mas antes, eu vou apresentar quem tá aqui comigo hoje, começando pela Júlia, que está de volta com a gente. Muito bem-vinda, Júlia, e muito obrigada.
Boa noite, Val. Boa noite, Lu. Boa noite para todo mundo que estiver assistindo. Vamos comentar um pouquinho sobre esse jogo que foi incrível, sobre algumas ações aí, né, que envolveram. E muito feliz de estar de volta. Espero aparecer mais daqui para frente.
Bem, estamos aqui com a nossa querida Lu. Boa noite, Lu.
Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje a gente teve um jogo muito bom, algo que já era esperado e várias surpresas. E vamos fazer um comentário muito legal para vocês.
Exatamente. Hoje a gente já acordou com algumas surpresas, porque o jogo foi 11 horas da manhã, nessa quarta-feira, foi lá em Vinhedo, na casa do Palmeiras. O Palmeiras recebeu o Cats por essa última rodada do Campeonato Paulista e venceu pelo placar de 16 a 0, com gols da Ari, Angelina, Carla Nunes, Janaína, Carla Alves, Rosana, Bia, Oti e Maressa. Então, a gente teve um jogo aí muito diferente do que a gente está acostumado a ver, porque já começou com uma iniciativa muito bacana por parte do Palmeiras e da Puma, que é o primeiro tópico que a gente quer trazer aqui. Então, o Palmeiras recebeu o Cats e já deixou preparadinho lá no vestiário das adversárias. É uma ação com camisas, chuteiras, tinham o livro do Palmeiras também. E aí, meninas, eu queria trazer esse assunto para a pauta, queria saber de vocês se o coraçãozinho de vocês ficou quentinho também depois de ver as fotos e os vídeos dessa ação.
Ah, eu achei assim, incrível por parte do Palmeiras e da Puma. Eu queria até elogiar a Puma nesse sentido. Dentro das fornecedoras de materiais esportivos que o Palmeiras teve nos últimos anos, a Puma é definitivamente a mais atenciosa em todos os quesitos, tanto com o Palmeiras como tudo que envolve o Palmeiras também. Faz muitas ações com torcedores, faz muitas ações pelo futebol masculino e muitas ações pelo futebol feminino. O que é muito, muito importante, é muito fundamental, é a Puma dar esse valor e o Palmeiras dar este valor à modalidade. A gente já estava até comentando um pouco, né, antes de gravar o pod, conversando mesmo, sobre o fato de que muitas até usaram a chuteira, já para a partida, que é algo que ressalta muito, né, a necessidade de estrutura e de investimento na modalidade. Mas eu fiquei muito, muito feliz. Com o Palmeiras, muito feliz mesmo, muito feliz com a ação junto à Puma. Foi visível o quão agradecidas as meninas do Cats ficaram.
Nossa, realmente, isso é sensacional. Como que a gente não fica emocionado? As meninas do Taboão da Serra passaram já por várias goleadas e foram assuntos aí por todas as mídias por conta de tomarem vários gols. E elas conseguiram mostrar, assim, que na verdade elas não têm recursos, elas não treinam como profissionais, elas exercem outras profissões. Então, eu acho que o respeito da Puma e do Palmeiras em dar a chuteira, a blusa, foi uma forma de carinho, né? Então a gente percebe que não é uma luta individual pela modalidade. Você percebe que o Palmeiras, a Puma, querem que as outras equipes também tenham um suporte. E isso é um pequeno gesto, assim, se você pega para comparar o tamanho da Puma, do time, mas para as meninas do Taboão da Serra, a gente viu elas jogando. E as pessoas até falam: nossa, mas vai jogar sem amaciar a chuteira, sabe? Você não sabe o que as meninas passam. Então eu tiro o chapéu pela luta das meninas do Cates, que assim, o futebol feminino realmente é para elas. Eu fico até emocionada, a gente tem um cisco aqui.
Deu para ver o respeito, né, que a Puma tem pela modalidade. Lembrando que a Puma, ela patrocina quase todas as atletas do time do Palmeiras. Tem acho que duas ou três que já são filiadas a outras marcas, então elas resolveram não trocar de patrocínio. Mas a Puma ofereceu esse patrocínio a todas as meninas do Palmeiras. Então a gente sabe que é um diferencial, a gente sabe que é um respeito maior que a fornecedora tem, porque é muito difícil você estar no futebol hoje profissional, e a gente sabe que o futebol feminino ele é muito profissionalizado aqui no Brasil, tem campeonatos muito competitivos. Se pegar para analisar o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, que é um dos mais tradicionais, vocês vão ver campeonatos muito equilibrados em questão de jogo, e você Sim. vai ver times com uma qualidade, assim, um talento dentro de campo muito grande. Hoje eu vejo até algumas jogadas dos times femininos muito mais plásticas até que dos times masculinos, né? Plásticas que eu digo de beleza, né? De movimentação bonita, daquele chamado futebol arte que a gente sabe, né? Então, eu acho que tem muito talento no futebol feminino e muitas vezes ele fica escondido pela falta de respeito de algumas entidades dentro da modalidade, né?
Ah, não só isso, né? A gente tem que levar muito em consideração que o futebol feminino, apesar dele estar crescendo, não somente em público como em estrutura, também falta muita coisa. A gente vê, tem aquela notícia muito famosa, né, de que um time feminino profissional foi goleado pelo sub-15 de um outro time, um sub-15 masculino, né? Mas o que acontece é que nem existe um sub-15 feminino, não existem categorias de base femininas, não existe esse incentivo tão grande quanto existe no masculino. Isso já é comum, você vê muitos meninos falando que querem jogar futebol, que querem ser jogadores. Isso não é algo que existia, não era uma possibilidade tão grande para meninas. E hoje vem sendo, sabe? A CBF tem implantado algumas novas condições para a modalidade, tem planejado, né, implantar as categorias de base. Isso é muito importante, é importantíssimo para a evolução da modalidade. A Puma não só, né, assinou com grande parte das meninas do Palmeiras, como também produziu as camisas de time com corte feminino. Então a gente sente, sim, que há um carinho e há uma tentativa de melhora na estrutura, né, de melhora na modalidade esportiva. Eu acho que isso já é o primeiro passo, e já é um passo bem importante em prol da modalidade.
É exatamente isso. É um passinho de cada vez, e eu vou dar destaque aqui também. Você falou, nós não temos a categoria dente de leite, sub-15, sub-nada do feminino. E por isso que eu acho muito válido a gente lembrar daquela Larigol. Ela já tem um discurso, assim, sensacional, e ela vai ser uma grande estrela da seleção, isso eu tenho certeza. Eu acho que o trabalho da Puma e do Palmeiras em começar a valorizar o feminino é sensacional e vai ser muito reconhecido ainda.
E é legal vocês falarem também, porque hoje a gente vê também muitas meninas que jogam em território nacional com possibilidade de atuar pela seleção. Até algum tempo atrás, a gente via as meninas querendo, de fato, sair do país para terem melhores condições para jogar, para serem levadas a sério como profissionais. E eu vejo isso evoluindo bastante de uns tempos para cá, né? Até mesmo porque a Conmebol exigiu que alguns clubes, que os clubes que estivessem na Libertadores teriam que ter as equipes femininas. E aí a gente vê o projeto, como é o projeto do Palmeiras, crescendo de um jeito muito legal de poder assistir e acompanhar, né?
Não só isso, né? Você comentou sobre isso anteriormente, pensar em ir para fora e tudo mais. Eu vou falar como uma experiência pessoal, né? Eu realizei um intercâmbio para os Estados Unidos no ano de 2017. Eu estudei lá pelo período de um ano, né? Eu concluí meu ensino médio por lá. E era impressionante o incentivo que eu tinha para jogar futebol. Essa é a palavra. Eles incentivavam muito, muito, muito as meninas a jogarem futebol. Inclusive, o futebol, né, o nosso futebol lá é conhecidíssimo por ser uma modalidade feminina. Então, isso é algo que já é impulsionado há mais tempo em outros países e que não era tão valorizado aqui, por isso tirava muitas atletas de nós. Hoje, com essa estrutura sendo melhorada, o interesse crescendo, né, isso se tornou cada vez mais importante. Isso não é nenhum jabá, mas o Guaraná, né, tá fazendo aquela campanha referente às instituições que decidirem patrocinar e ajudar a seleção feminina de futebol, que teriam as suas marcas exibidas nas latinhas e tudo mais. Então isso é muito importante, isso ajuda cada vez mais a estrutura, não somente do Palmeiras, como de toda a modalidade. Isso é fundamental.
É isso daí. E quem vem evoluindo bastante, agora vamos entrar um pouco mais a fundo no Palmeiras, quem vem evoluindo bastante também com isso é o próprio Palmeiras na modalidade feminina, né? A gente vê um crescimento muito grande e uma evolução muito grande do ano passado para cá, porque é um time que foi reconstruído, né? A gente teve já uma equipe feminina, que ela foi descontinuada devido a alguns problemas, depois voltou e depois foi descontinuada de novo, e agora em 2019 tomou forma de novo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa reconstrução e como que o Palmeiras está acompanhando esse crescimento na modalidade do futebol feminino.
Eu acho que nem os torcedores mais assim, piegas, mais confiantes, conseguiria imaginar que o Palmeiras já ia conseguir se estruturar tão bem e ficar conhecido como um time do futebol feminino de uma forma tão rápida. Como a gente sabe, nós subimos agora para a Série A do Brasileiro e você já percebe que as atitudes são de um time muito bem consolidado, todas as jogadoras já têm patrocínio, elas treinam e mesmo a atitude de grandeza em presentear as adversárias, eu acho que em pouco tempo o Palmeiras já consolidou e mostrou que realmente você tem que bater no peito do amiguinho e falar que o Palmeiras é gigante, não importa se seja no masculino ou no feminino. E eu acho que essas atitudes que mostram como o time é gigante.
Eu tenho a mesma opinião, inclusive eu acho que o Palmeiras foi muito profissional na época que decidiu implantar a modalidade feminina dentro da instituição. O Palmeiras trouxe pessoas muito profissionais para cuidarem de todo o departamento. O Ricardo Belli é um técnico inteligentíssimo, inteligentíssimo mesmo. A gente tem o Abel agora no masculino. O Ricardo Belli, ele é da escola portuguesa de formação. Ele é um cara muito estudado. Ele é um cara que gosta muito da modalidade feminina, que ele sempre se insere nessa modalidade, ele sempre estudou a modalidade. Então, o Palmeiras se cercou de pessoas muito profissionais para estar no patamar que está hoje de maneira muito rápida. Claro, a gente tem que levar em consideração que o Palmeiras tem dinheiro, o Palmeiras tem
uma situação financeira. Futuro dinheiro, né?
Exatamente. O Palmeiras tem uma situação financeira muito melhor do que outras equipes, por exemplo. Mas é um projeto que se tornou muito grande em pouco tempo. Você analisar, em um ano e meio o Palmeiras se colocou em um dos melhores times da elite. O Palmeiras está disputando uma semifinal com o Corinthians, que é estruturado há muito tempo. O Corinthians é um baita time. Infelizmente, a gente tem que levar em consideração isso. O Corinthians feminino é um time que está junto há muito tempo, que é treinado há muito tempo, que é estudado há muito tempo, que já competiu muito mais do que o Palmeiras. E mesmo assim, o Palmeiras soube fazer frente, soube se defender bem contra o Corinthians. Então, a gente está numa situação muito confortável, eu diria. O Palmeiras tem sido muito interessante de assistir dentro de campo, porque o Palmeiras é adaptável. O Palmeiras feminino se adapta aos adversários, joga como o Ricardo Belli acha que é a maneira de chegar ao resultado. Isso é muito importante. O Palmeiras se colocou na elite num período muito curto de tempo, e é legal ver essa valorização, é realmente muito interessante. Eu mesma não achava que seria tão rápido assim o processo, e foi rápido assim o processo, é impressionante.
Eu acho muito legal vocês trazerem esse ponto, porque assim, dá para perceber mesmo que o Palmeiras consegue se adaptar muito à situação de jogo, né? Se precisa jogar no Allianz, que tem gramado sintético, vai e joga no Allianz com gramado sintético. Se precisa jogar em Vinhedo, que é o gramado normal, vamos jogar em Vinhedo, debaixo do sol, ou até mesmo debaixo da chuva. Se tem um adversário, por exemplo, como foi o caso do Corinthians na última partida, um adversário extremamente fatal, que sabe que leva muito perigo a gol, que tem uma campanha com maior número de gols do campeonato, vai se fechar e vai jogar no contra-ataque? Ok, o Palmeiras consegue jogar no contra-ataque. Se precisa propor o jogo, o Palmeiras consegue propor o jogo. Então é muito interessante a gente analisar isso. Por quê? Porque o Palmeiras, ele não foi pensando, agora falando do planejamento do time, né? Não foi pensando em comprar jogadores só para ter o elenco, ou para o adversário não comprar, ou então comprou embaciada e essas coisas, como a gente já viu acontecer. É, o Palmeiras comprou pensando nas peças, e o Ricardo tá sabendo usar muito bem essas peças, né? O Palmeiras teve uma evolução não só nesse sentido de gestão, mas também no sentido dentro de campo, sequências difíceis que fizeram o Palmeiras ter que se adaptar a muitas situações.
E mais uma vez a gente tem que lembrar da inteligência do Ricardo. Ele é um técnico muito bom e tecnicamente ele é impecável. Como a Gil falou, ele vem da escola portuguesa também. E ele dedica, estuda e ele sabe o elenco que tem. Então, palmas para ele também. Que esse resultado, o resultado de hoje, mesmo com um time reserva, ele soube usar muito bem as meninas, dar oportunidade para quem precisava pegar ritmo de jogo. Então, é um técnico que a gente sabe que pode confiar que ele estuda e gosta do que faz e leva o trabalho muito a sério.
Isso, inclusive, foi uma frase da Ari quando ela saiu de campo, né? O Ricardo conseguiu colocar as meninas que precisavam de ritmo de jogo para jogar e quem estava voltando de lesão, como era o caso da Carlinha e dela, né?
O Ricardo, Sim. Eu acho que ele trabalha com as peças que ele tem de uma maneira muito inteligente. Isso é algo que eu acho muito elogiável nele. Hoje a gente foi com a terceira goleira, né? A Vivi nem no banco estava. A gente foi numa situação completamente adversa. Porque a gente já estava classificado, foi mais para sentir, para dar ritmo, para quem precisava, para voltar de lesão quem precisava. Aí o Ricardo utilizou todas as peças de maneira boa e conseguiu um resultado. Foi um baita resultado, independente das dificuldades, né, dos adversários, que o Cates infelizmente não tem a estrutura que o Palmeiras tem. Infelizmente não conseguiu se impor contra o Palmeiras, não fez frente ao Palmeiras, isso não é algo que a gente precisa ter vergonha nem arrogância de falar. O Palmeiras foi muito superior, isso é óbvio, é muito, muito claro que as meninas não têm estrutura, não têm treinamento, porém o resultado ficou para todo mundo ver, que foi os 16-0 com participação de muitas jogadoras. A Oti, que não via tão bem nos outros jogos, jogou este muito bem. Então isso é muito interessante em relação ao Ricardo. O time mostrou uma evolução muito grande, muito, muito, muito grande, desde a fase de grupos do brasileiro até a situação em que nós estamos agora. O time mostra a evolução clara, e isso eu acho que é a parte mais importante. Eu acho que a gente tem que sempre procurar evoluir, a gente não pode ficar estagnado. Tá bom agora, pode ficar muito melhor, e eu acho que é isso que o Palmeiras busca, é isso que o Ricardo busca, e é isso que as atletas também querem. Eu acho isso importantíssimo.
Exatamente. Eu acho que o jogo acabou em 16-0. A gente tem sim que falar que o Palmeiras jogou muito bem, a posse de bola foi nossa, o time bem entrosado mesmo, jogando com a segunda e com a terceira goleira, mesmo sem assim, voltando de lesão, a Ari, a Carlinha. Mesmo com todos esses problemas, o time estava muito bem entrosado, o time tocava bola, todo mundo participava das jogadas, e você via que o time estava querendo vencer, e mesmo assim com respeito, sabe? Dava para perceber a superioridade do elenco do Palmeiras, mas mesmo assim o time do Taboão estava bem animado, assim. Você percebe que as meninas estão bem focadas, E elas estão ali para jogar futebol, não só porque elas amam o esporte, mas porque elas são jogadoras. Nós não temos que desmerecê-las, porque elas são sim jogadoras profissionais. Independente da estrutura, dos placares, das vitórias ou das derrotas, elas são jogadoras. Então, é isso.
Oi.
E Lu, eu só queria, assim, né, quem tá ouvindo, a gente, eu vou deixar claro, a gente optou por fazer o podcast desta maneira hoje. A gente, claro, vai falar do resultado, dos gols, das construções de jogadas, mas a gente optou por falar um pouco mais da modalidade hoje, porque a gente acha um pouco injusto analisar a elasticidade do placar pela diferença que tem as equipes, tanto diferença de material humano quanto de estrutura. Então eu só queria deixar claro, porque é um podcast um pouco diferente do que a gente faz. A gente decidiu tomar esse tempinho para falar dessa maneira, né? Para falar sobre a estrutura, sobre a evolução, para não constranger, não levar uma arrogância. Eu não acho necessário, a Val também não achou necessário, a Lu também não achou necessário que a gente analisasse um placar tão elástico da maneira que foi, porque é um pouco complicado para a modalidade. A gente acha que tem um peso muito grande para a modalidade, e a gente não quer isso. A gente não quer piadinha no Twitter, a gente não quer emissora fazendo manchete, a gente não quer nada disso. A gente quer explicar para vocês por que o Palmeiras evoluiu tanto e por que é tão difícil que outras equipes evoluam.
Exatamente.
Falou Nossa Senhora. Tudo.
É importante ressaltar também uma coisa que me chamou bastante atenção até durante a transmissão, que as comentaristas estavam falando, a Nath e tal, é que o time do Cats é um time que veio com essas dificuldades, mas elas hoje jogaram muito felizes em campo. Deu para perceber que elas estavam contentes por estarem ali. E é um time que sempre jogou de forma honesta, de forma sincera, com o futebol que tinha, entendeu? Nunca precisou ficar dando pancada nas adversárias, nunca precisou ficar fazendo nada disso, e sempre foi uma equipe que respeitou muito as adversárias, assim como as adversárias respeitaram a equipe do Cats, e até no final a gente consegue ver que estava tendo um momento de interação entre elas fizeram um círculo, elas conversaram, trocaram figurinhas ali no meio do futebol, né? Até para depois ter as entrevistas, mas é legal ressaltar isso também, porque acaba que gera uma união entre as atletas da modalidade, porque eu acho que, como o próprio Palmeiras ressaltou hoje, elas estão juntas nessa pelo crescimento do futebol feminino, apesar de adversárias, apesar de rivais algumas vezes, elas estão juntas nessa luta pelo crescimento da modalidade, né?
Exatamente, gente, vocês estão falando tudo e eu tô super emocionada aqui, ai meu Deus! Essa atitude nossa, eu acho que é muito mais em forma de respeito, porque nós não queremos essas piadinhas. E você percebe até, como a Val estava falando, o clima descontraído da comentarista, das meninas que estavam narrando o jogo. Elas, você meio que deixa assim, para de analisar um pouco. Ai, o time estava em 4-4-2, o time estava atacando assim, atacando assado, porque querendo ou não, a técnica do Taboão, mesmo existindo, ela não tem incentivo, não tem estudo dos outros times que possuem dinheiro. Então, você via no meio da narração elas falando: ai, tal jogadora, o hobby é viajar, escalar, ler tal livro, ler a Bíblia. Então, eu acho que isso tira bastante a ideia. Na verdade, tô tentando formular aqui o que eu quero falar, porque eu acho que isso tira o foco, a disparidade dos times e traz elas com um lado humano, porque o clube Cates, as meninas, tornaram um símbolo sobre a resistência do futebol feminino. Então elas já entraram para a história e não são imemes.
E não só isso, né? A gente viu que foi um jogo divertido, e as meninas do Cates se sentiram respeitadas, brincaram com as meninas do Palmeiras. Após o jogo, as meninas do Palmeiras pediram música, quem fez 3 gols, gravaram dançando, gravaram cantando. As comentaristas mostraram muito respeito pela equipe do Palmeiras, mostraram muito respeito pela equipe do Cats. Então a gente viu, né, que o clima ficou um pouco descontraído, foi além ali do placar, foi além ali do futebol, foi além ali da análise, foi mais para a modalidade, foi um jogo para a modalidade. Eu acho isso muito importante, eu acho importante a maneira como a gente escolheu levar o pódio hoje nesse sentido.
E é muito legal porque mostra também que o futebol está além das 4 linhas. A gente fala bastante da importância de ter técnica, de ter tática, de ter essas coisas dentro de campo. E a gente consegue trazer agora também para falar que precisa ter respeito, que precisa ter dedicação, que precisa ter todas essas coisas que a gente trouxe aqui, que o futebol feminino mostra para a gente melhor do que ninguém, que existe sim, e que o futebol é tudo isso e é mais um pouco também, e que pode mudar muitas vidas ainda dentro de campo, né?
Eu acho, inclusive, que o Palmeiras é uma prova vivíssima disso, com um pouco de profissionalismo
por parte do Palmeiras mesmo, por parte da instituição, com a estrutura que foi dada, o Palmeiras evoluiu muito nesse período, desde que o futebol feminino foi implantado, desde que a categoria foi implantada. Então, eu acho muito o Palmeiras um exemplo muito visível de que, tratando a categoria da maneira que ela merece e que deve ser tratada, a gente pode ter uma evolução na modalidade muito fundamental, muito necessária.
Sem contar que esse jogo também acabou sendo muito importante para o Ricardo testar umas jogadoras que entraram pouco, para Carla Nunes voltar ao ritmo e ganhar a confiança que ela sempre teve. Ela é nossa artilheira, então fez 3 gols hoje. Ela acabou pedindo a música, acho que ela pediu Investe em Mim, né? Eu vi antes ela também pedindo Rita. E sem contar também que pôde testar a Julie, que é nossa terceira goleira e acabou entrando. Então eu acho que o Ricardo, assim, ele soube muito bem tirar proveito desse jogo. A Carla Nunes brilhou, ela conseguiu voltar a ser quem é a artilheira que ela é, o brilho que ela é. A Carla Alves fez um lindo gol de falta também. A gente teve a Liv, que entrou no segundo jogo como titular. Então foi muito bom para testar as meninas.
Foi importante realmente essa rodagem de elenco, né? Para dar tempo para as meninas que não jogam tanto, para retornar de lesão a Ari e a Carla, que são fundamentais para o time e podem ser muito importantes na nossa próxima partida, que é uma das mais importantes do ano do Palmeiras. Então, foi um jogo assim, mais descontraído, de um pouco mais de liberdade, tanto do Palmeiras quanto do Cats.
Algo que o próximo jogo não pode ser, viu, meninas? Pelo amor de Deus, nosso próximo jogo não pode ser descontraído,
O próximo jogo é só o foco.
E eu queria também lembrar uma coisa, porque 2020 foi o ano que, em teoria, foi planejado pela CBF para mudar o calendário e essas coisas. E aí veio uma pandemia de coronavírus e parou o futebol todo, o futebol masculino, o futebol feminino. O futebol feminino ele demorou um pouquinho mais para voltar, né, do que o masculino. E assim, o Palmeiras também teve essa percepção de cuidado do futebol feminino durante a paralisação, que é algo muito importante, porque mexe com o psicológico. Você está num momento muito complicado, uma pandemia assim, foi parado tudo. Imagina você ficar assim, sem saber, mas o Palmeiras pegou e falou assim: não, vou cuidar do meu futebol feminino, a gente vai cuidar do futebol de base. E eu acho que isso também ajudou bastante nas meninas a elas estarem com o Palmeiras, sabe? Fechar, assim, estou fechada com o Palmeiras. Isso mostra como que o elenco tá vestindo a camisa e o porquê do Ricardo Belli conseguir também fazer essa rotação tão bacana, ter essa mobilidade, essa versatilidade do elenco, né?
Não, eu concordo, Lu. O cuidado que o Palmeiras teve foi fundamental. O Palmeiras foi um time muito cuidadoso na pandemia, com todos os funcionários, da tia da limpeza até o presidente. Eu acho que o Palmeiras foi visivelmente muito cuidadoso na pandemia.
Vamos elogiar muito nosso queridíssimo presidente?
Não, nessa parte eu tiro meu chapéu pro Gagliotti. Eu tenho muitas críticas ao Gagliotti, mas essa não é uma delas. Eu acho que ele foi...
A gente não só critica, né, quando...
Exatamente.
A gente elogia também. Não é só porque a gente é palmeirense, aquela...
Não, exatamente. Eu acho que nesse sentido, o Gagliotti tem que ser muito elogiado. Ele foi muito humano, acima de tudo. Eu acho que a gente sempre fala de tática, a gente fala de crescimento do futebol, mas a gente tem que levar em consideração que o que envolve o futebol são pessoas, e no final do dia a gente tem que cuidar dessas pessoas que estão ao nosso redor. O Gagliotti cuidou de todos. O Gagliotti pediu para que o marketing do Palmeiras fizesse campanhas para que a torcida se protegesse, para que a torcida não saísse de casa. Nunca houve um discurso negacionista por parte do Palmeiras. Isso foi fundamental, eu acho que isso ajudou sim o elenco do feminino, o elenco da base, o elenco do masculino a se sentirem mais identificados com o clube, porque eles se sentiram cuidados pelo clube. Isso é muito importante. É importante também elogiar que
os atletas do masculino aceitaram reduzir o salário na época que o Palmeiras estava fazendo essa redução de custos, reduziram um monte de coisas ao redor do contrato deles, para que o Palmeiras conseguisse pagar todos os funcionários, todas as
e manter o feminino.
Exatamente, manter a base. Então, eu acho muito elogiável isso que aconteceu dentro do Palmeiras e trouxe uma estrutura e uma evolução muito importante para as modalidades além do masculino.
Exatamente. Nessas horas dá mais orgulho ainda de falar que eu sou palmeirense e que nós somos palmeirenses.
Então fica registrado aqui nosso momento assim, de emoção também, né? Porque eu acho que a pandemia mexeu com todo mundo e ver que o Palmeiras estava cuidando não só dos atletas, como da torcida, né? Incentivando que as pessoas se protegessem, que quem pudesse ficasse em casa, é muito legal, né? Porque, assim, demonstra que a gente tanto... Porque o torcedor é a pessoa que mais se importa com o clube na história e mostra que eles se importam com a gente também e com quem tá lá, né? Com as pessoas que estão lá. Mostram essa humanidade. E por falar nas pessoas que estão lá, vamos falar um pouquinho também dessa sequência do Palmeiras nos campeonatos. O Palmeiras hoje disputa o Campeonato Brasileiro, passou para a fase, agora tá disputando a semifinal, vai jogar contra o Corinthians, e disputa o Campeonato Paulista. O Palmeiras teve uma sequência muito dura, cheia de clássico, contra Ferroviária, São Paulo e Corinthians. Recentemente foram dois clássicos contra o Ferroviária, um clássico contra o São Paulo, e agora vai ter, teve um contra o Corinthians agora e vai ter mais um. Queria que vocês falassem um pouco dessa sequência, e Júlia, você que já falou isso pra gente neste mesmo podcast, e falou pra gente no grupo, e eu até citei a sua fala, sobre a concentração e a como é que eu vou falar, o trabalho psicológico que o Palmeiras teve pra enfrentar esses jogos tão difíceis.
Eu sou... Assim, eu acredito que a parte mental dos jogadores é uma parte muito fundamental na formação de qualquer time, E isso eu na verdade, eu levo para qualquer ser humano. Eu acho que se nós não estivermos bem mentalmente, a gente não consegue exercer praticamente nada com excelência. E isso é algo muito importante, é algo que eu vejo sendo cada vez mais necessário. Então, eu acho muito elogiável quão fortes psicologicamente as meninas foram, porque a gente tem que lembrar que a sequência foi difícil, que o Palmeiras enfrentou essa sequência difícil e vem enfrentando essa sequência difícil com a cabeça bem erguida, com resultados bons, com possibilidades boas no futuro. E essa parte de foco, de psicológico, eu tenho certeza que é muito trabalhada. O Palmeiras postou os bastidores, né, depois do jogo contra o Corinthians, e foi muito visível o quão focadas as meninas estavam em jogar uma pela outra, em jogar pelo Palmeiras. Isso, para mim, é muito válido. Pode ser, sim, que o Palmeiras não passe pelo Corinthians, mas eu sinto muito orgulho de ver a evolução que o time teve, não somente taticamente, como equipe também. O futebol é um esporte coletivo, o futebol é um esporte que tem 11 pessoas de cada lado, e a gente tem que levar em consideração que são pessoas, e isso, para mim, trouxe o Palmeiras para um ano inacreditável, um ano muito acima da média, um ano inesperado. Eu acredito que nem o mais otimista dos palmeirenses, como disse a Lu, pensaria que seria dessa maneira. Então, o nível de concentração, de foco, de vontade, é algo muito elogiável, que a tática é o que mais importa a gente.
Então,
a gente trabalha para falar disso. Eu acho que o trabalho tático, o trabalho em treinamento, o trabalho de repetição é sempre muito importante, muito, muito importante. Mas essa também é uma parte muito fundamental na formação de um time, porque no final do dia é um time, é um coletivo.
E o feminino ainda pode escutar muito mais e ser um processo muito mais difícil também, porque os comentários em redes sociais, eles podem ser bem negativos. As pessoas ainda têm uns comentários muito machistas. Então, o trabalho psicólogo para o feminino precisa ser bem mais delicado, bem mais centrado.
Exatamente. E essa sequência, igual a gente falou, não é uma sequência fácil. É uma sequência que assim, até a gente não costuma ver muito esse tipo de sequência de clássico no futebol masculino, né? Mas as meninas pegaram equipes muito difíceis, né? A Ferroviária, que é uma equipe consolidada, que era atual campeão brasileiro, o Palmeiras conseguiu eliminar a Ferroviária, até em um dos podcasts mais emocionantes que a gente fez também.
Sim.
É, com uma menina menos em campo, conseguiu manter o estilo de jogo, conseguiu manter a qualidade. Vivi muito segura, que queria tirar o Siso, não deixaram. Ela ficou lá, pegou o pênalti, foi muito importante. Depois, jogando contra o São Paulo que tem uma história com a gente também, subiu com a gente da Série A2 para a Série A1, e tinha eliminado o Palmeiras do Paulista no ano passado, né? Então, tem toda essa história. E agora contra o Corinthians, que é a atual campeão da Libertadores, se não me engano, né? E com um ataque mortal do jeito que era, então...
E um dos favoritos também, né, pro título.
Exatamente, é uma...
Não só isso, porque o Corinthians é o melhor ataque e a melhor defesa. É o time que mais fez gols e o time que menos tomou gols.
E o Palmeiras conseguiu fazer uma partida muito equilibrada, né?
Foi, a gente conseguiu segurar bastante a pressão delas. E mesmo assim, não perdendo a vontade de atacar e não ficando totalmente defensivo. Então... Foi um jogo muito bom.
Eu acho que a volta da Carla e a volta da moral que a Carla tem podem ajudar muito nesse jogo de volta, né? Não só a Carla como a Ari, que fizeram muita falta. A Lurdinha também, que pode estar em campo depois de cumprir a punição pelo cartão vermelho, né?
Nós temos retornos importantes, né? A Carla que marcou o gol no clássico, no clássico anterior que tivemos, não desse. É, a Carla é a artilheira da competição. Voltou de lesão, jogou bem o jogo de hoje contra o Cats. É, então a gente tem tudo isso a considerar. Tem a volta da Ari, tem a volta da Lurdinha. São peças importantes para a gente poder transicionar melhor pro ataque. Porque no último jogo a gente foi muito bem na defesa. Foi a defesa foi assim, de verdade, muito segura.
Até contra a Ferroviária a defesa estava bem segura.
Não, sim, exatamente.
Consciente, né? Elas estavam muito conscientes do que estavam fazendo.
Sim, sim. Elas sabiam o que estavam fazendo o tempo todo. Eu acho isso muito elogiável, porque o Corinthians é um time muito difícil de se segurar. É, a gente tem uma crítica contundente de que foi de que o Palmeiras não conseguia transicionar, né, ofensivamente. O Palmeiras teve dificuldades para atacar, teve dificuldades para fazer o jogo no último terço do campo. É, e até por isso eu acho que o Palmeiras não conseguiu chegar no gol. É, eu espero, né, que esse próximo jogo contra o Corinthians, o Palmeiras transicione ofensivamente de uma maneira um pouco mais eficiente, porque tem retornos importantes para que isso aconteça. A Carla e a Lurdinha, como você citou. Então é um jogo muito em aberto, é um jogo muito difícil, mas eu acho que se o Palmeiras se manter focado na defesa e conseguir transicionar de maneira eficiente, dá sim para buscar a classificação.
Exatamente, lembrando que o jogo acho que é segunda-feira, né, dia 16/11, às 7 horas da noite.
Exatamente.
O jogo vai ser na Neoquímica, mas por conta da pandemia, o fator casa não representa muita coisa, assim, né?
Eu acho que o que muda mais nesse caso seria só o fator gramado, né, porque no Allianz elas jogaram com gramado sintético, né? Aí eu acho que a bola corre um pouquinho mais, mas nada que eu acredito que nada que atrapalhe, até porque o Corinthians eu não sei, mas o Palmeiras tem esse histórico de jogar em vários campos diferenciados, com gramados diferenciados, então acho que isso não deve ser um empecilho ou alguma coisa que atrapalhe as meninas.
Eu não acredito que não. Eu acredito
porque
que pode falar, Lu, pode falar.
Que o time feminino mesmo, ele não treina em sintético, e como começamos agora já no Allianz Parque, elas sabem ainda, são acostumadas com o gramado natural.
Não, e não só isso, né, o gramado da Neoquímica Arena, ele é muito bom, sempre foi muito bom, não sei como é tá o estado agora, mas sempre foi um gramado bem bonito, bem, bem tratado, então assim, acredito que nesse sentido elas não vão ter dificuldade nenhuma. Já vi elas jogarem em gramados muito piores, tanto o time do Palmeiras quanto o time do Corinthians. Então, eu acho, inclusive, muito interessante que o clássico tenha sido feito aqui no Allianz e agora vá ser feito lá na casa delas, porque demonstra um respeito também à modalidade, porque já dá uma estrutura completamente diferente. Os gramados são bons. Não é legal quando elas jogam naqueles gramados precários, e não é muito incomum de acontecer, acontece bastante. Já aconteceu de ter jogo sem iluminação no estádio, então sempre tem essas coisas. horrorosas acontecendo aí.
Queda de energia no meio do jogo, né?
É, sempre tem essas coisas horrorosas acontecendo no meio da modalidade. É, eu acho muito importante que elas joguem nos estádios do time. Então, eu não acho que isso influencia muito, não. Elas vão de ônibus ali até Itaquera. Se fosse ainda uma viagem de avião, assim, uma viagem muito longa, eu até acharia que influenciaria. Mas, nesse sentido, acho que o fator casa não pesa tanto.
Também acho, eu concordo. E clubismo à parte, ia ser bem legal vencê-las e passar de fase na casa delas também, como seria na nossa. Mas vamos aproveitar que a gente está falando das meninas. Vamos falar da escalação do jogo de hoje rapidinho. Porque a gente teve algumas mudanças bem significativas aí do último jogo para cá. E depois nas substituições do Ricardo, justamente para pincelar tudo isso que a gente falou. Então, no primeiro tempo, o Ricardo já entrou com a Karen no gol. Depois Angelina, Estela, Janaína e Samara. Rosana, Carla Alves, Ari Borges, Carla Nunes, Lívia e Lurdinha. Então, foi essa a escalação inicial do Ricardo. E aí, vamos para a nossa pergunta tradicional, como a gente faz geralmente quando a gente começa nosso podcast. O que, que vocês acharam da escalação quando vocês viram tamanhas mudanças, vamos dizer assim, no time titular hoje?
Ah, eu já imaginei que ia vir com um time bem misto, né? Por conta do jogo que a gente vai ter de volta contra o Corinthians, que vai ser um jogo bem puxado. Então, assim, já dava pra imaginar que ia ser um time misto. Eu fiquei surpresa com a Ari e a Carla Nunes de titular, porque por mais que elas sejam nossas peças principais, faz muito sentido elas terem entrado, porque elas estão voltando de lesão. Então, eu fiquei surpresa delas serem titulares, mas eu entendi. Eu achei muito legal também ele trocar a goleira, dar uma oportunidade assim pra Júlia entrar. E no mais, eu acho que o Ricardo, ele foi muito inteligente nas escalações e mesmo nas mudanças.
Ah, eu concordo. Eu também já imaginava que ia ser um time completamente diferente. O Palmeiras já estava classificado, já era uma situação confortável contra um time que tem uma estrutura um pouco mais precária. Então eu imaginava que ele fosse testar, fosse utilizar as meninas que estão voltando de lesão. Eu também não achei que elas fossem ser titulares, mas talvez isso seja já para deixar em ritmo de jogo. Talvez seja até uma dica de que elas possam jogar a próxima partida contra o Corinthians. Não sei se é isso que passa pela cabeça do Ricardo, mas eu imagino que sim. Referente às mudanças, eu acho sempre muito importante dar oportunidade quando se tem a possibilidade de dar oportunidade. E eu acho que isso o Ricardo fez muito bem, deu oportunidade para todas as que estavam disponíveis, que estavam jogando menos, né, que não são titulares. Utilizou a segunda e a terceira goleira. Isso foi bem legal, foi bem legal da parte dele. Foi bem legal para ver as meninas atuando também. E no geral foi um jogo bem descontraído, mas foi um jogo muito bom do Palmeiras. Então, para mim, a escalação fez sentido. Foi muito coerente com aquilo que eu imaginava.
Exatamente. Não,
pode falar, Lu.
Não, só ia falar que é exatamente isso. Foi um jogo com muitos gols e os gols foram feitos por várias jogadoras. Elas tocaram muita bola. Mesmo sendo segunda goleira, terceira goleira, volta de lesão, elas tiveram posse de bola. Elas atacaram, elas pensaram e tecnicamente elas estavam muito bem.
Vocês falaram tudo, vocês foram perfeitas no que vocês falaram. E eu queria pincelar só duas coisas, porque dá pra gente notar a conexão que as meninas têm, né? O entrosamento que elas têm dentro e fora de campo. Não sei se vocês chegaram a ver a entrevista pós-jogo da Oti e da Ari, que elas deram, e elas são super amigas, né? Elas jogaram juntas em vários clubes, acho que começando aqui no Centro Olímpico, depois elas jogaram juntas no Sport, no São Paulo e agora no Palmeiras, então são amigas de longa data. Elas revelaram até o apelido delas, o apelido carinhoso delas lá internamente do clube. Eu não vou lembrar, gente, eu não vou lembrar porque minha memória é ruim.
Eu também não lembro disso, mas nesse jogo a gente conseguiu descobrir várias coisas. Um exemplo aqui, eu não sabia que a Angelina tinha nascido fora do Brasil.
Exatamente.
E assim, é bem legal a gente saber disso, porque é a história delas, né? Faz parte da história delas. Então eu achei bem interessante, porque dá pra ver que as meninas têm um entrosamento legal fora de campo também, né?
E vou só ressaltar que tanto a equipe do Palmeiras e as meninas do Cates, elas foram muito guerreiras, porque hoje, no horário do jogo, Vinhedo devia estar com uns 30 graus. Então, deve ter sido um jogo muito quente, muito pesado, que deve ter cansado muito. E tanto Palmeiras quanto as meninas do Cates aguentaram os 90 minutos, olha, tira o meu chapéu.
Só pra poder dar informação aqui, o nome da dupla aí é Bonecão de Olinda e Patolino.
Maravilhoso. Eu sabia que tinha a ver com Patolino, só lembrava.
Elas são realmente muito amigas. Elas até dando a entrevista, porque a Oti deu uma assistência pra Ari, se eu não me engano. E aí a Oti cantou pra Ari dançar. Então, assim, é muito
demais.
Legal ver a relação. Realmente, é algo que eu acho que merece um pouco de destaque.
Muito bom. Muito, muito obrigada pela informação, Júlia. Você enriqueceu demais aqui o nosso podcast, porque é muito bom esses apelidos.
Inclusive, eu acho que o Bonecão de Olinda deve ser ótimo, porque ela é um pouco maior, né?
Sim.
A área baixinha não faria tanto sentido.
Não, mas e que dupla, né? Bonecão de Olinda e Patolina, você tem que fazer uma dupla maravilhosa dentro de campo também, né?
Muito bom.
Sim, sim. Muito, muito da hora ver a relação delas.
Sim, e eu são acho que todas, né?
Não, sim, eu acho que cada vez a gente tem a oportunidade de conhecer esse lado um pouco delas, porque a gente conhece bastante o pessoal do masculino, assim. A gente tem uma relação um pouco mais próxima com os jogadores do masculino, porque é mais exposto. A gente sabe quando os filhos dos jogadores nascem, a gente sabe o apelido entre os jogadores, a gente tem mais entrevistas deles, mais bastidores deles, mais vídeos deles.
A gente quase que fez um mapa astral deles já, né?
Exatamente. A gente tem uma relação um pouco maior com eles, porque a gente tem mais acesso a essas informações. E eu acho muito interessante que isso está crescendo um pouco no feminino. A gente está podendo ver isso um pouco mais com as meninas. A Oti até joga Free Fire com algumas torcedoras. Então elas interagem bastante com os torcedores, eu acho isso muito legal, é uma relação bem legal que está sendo construída.
Legal. E eu queria ressaltar aqui também, aproveitando já que a gente está falando da modalidade do futebol feminino, esse trabalho de conhecer um pouco mais as meninas tem partido muito das narradoras, das comentaristas, das repórteres, que são agora um investimento novo da Federação Paulista para narrar os jogos do Paulista, e que já vinha acontecendo no finalzinho para cá do Campeonato Brasileiro, que eles colocaram narradoras que realmente estão envolvidas com o futebol feminino, e não só os narradores do Maicujo, que estavam mais perdidos do que eu andando no metrô, entendeu? Então, eu acho bem legal ressaltar isso também.
Eu adorei a comparação.
Ai, gente, vocês falam com meus amigos, vocês vão ver. Toda hora eles falam, ah, perdeu no metrô. Mas enfim. E eu acho muito legal essa iniciativa também, de trazer isso para perto do público, né?
Sim, montar uma equipe muito, muito interessante de jornalistas, né? Mulheres jornalistas, que estão cobrindo o futebol feminino de uma maneira muito legal. Elas são interessadas pela modalidade, elas querem cobrir a modalidade, e elas estão cobrindo de uma maneira muito constante. Então a gente tem cada vez mais informações, cada vez mais brincadeiras, né, com o pessoal do feminino. Isso é legal, é muito, muito importante. É realmente muito legal ver o espaço que a modalidade está ocupando nas grandes mídias, nas pequenas mídias, na torcida. Hoje, inclusive, se você abrir as redes sociais do Palmeiras, sempre que tem jogo do feminino, tem bastante comentários, bastante respostas. O pessoal gosta bastante, diminuiu muito aquela quantidade de comentários desnecessários. Então isso torna cada vez mais legal. Eu acho que é algo bem notável e bem, bem legal mesmo. Eu fico muito feliz.
Agora é a gente focar no próximo jogo, que a gente pega o Corinthians segunda-feira. E o jogo da próxima fase do Paulista já saiu a data? Porque eu vi que teve o sorteio.
Não sei te informar se já saiu a data. A gente pode dar uma olhada daqui a pouquinho. Ou pode trazer essa informação ali já no próximo pod. Realmente não sei. Eu vi que teve o sorteio também, mas eu não vi se já saiu a data.
Isso, exatamente. O sorteio ficou Corinthians e Santos, São Paulo e Red Bull Bragantino, no Ferroviária Taubaté, Palmeiras e São José. Que, na verdade, eles pegam melhor campanha com a pior campanha e por aí vai, né?
Eu acho que é por posição, né? Tipo, primeiro
exatamente.
Jogo, o oitavo, essas coisas. Enquanto pesquisa a data, vamos só falar rapidinho das alterações. Vou ler aqui pra vocês. E depois a gente vai falar dos hat-tricks, porque a gente teve 3 hat-tricks hoje. E é uma coisa bacana de falar também, por causa da moral que dá pras meninas. Então, as entradas foram Julie no gol, Maressa, Isa, Oti, Bia e a Tef. E as saídas foram Kari, que é a goleira, a Rosana, que eu gostei demais da Rosana ter entrado titular hoje, fiquei muito feliz. A Ari, a Carla Nunes, a Liv e a Lurdinha. Queria saber de vocês o que vocês acharam das substituições. E logo depois, se vocês quiserem já comentar sobre os hat-tricks, lembrando que quem fez hat-trick hoje foi a Ari, a Angelina. Angelina que tava querendo gol já faz um tempo, né, gente? Que a gente vem elogiando ela super aqui nos podcasts sobre as construções de jogadas. E a Carlinha Nunes, que estava voltando agora.
Eu acho as mudanças interessantes e necessárias para a rodagem do elenco. Todo mundo que entrou, entrou bem. Hoje eu não tenho literalmente nenhuma crítica. Geralmente a gente aponta, essa pessoa foi melhor, essa pessoa foi pior. A gente pode apontar muitos nomes que foram melhores, mas eu acho muito difícil apontar alguém que foi mal na partida. Então as mudanças fizeram necessárias. Foi para dar oportunidade, né, para todo mundo jogar, para todo mundo se movimentar, para elas retornarem. Referente aos hat-tricks da Carla, a gente só espera coisas boas. Fiquei muito feliz pela Angelina, depois ela deu até uma entrevista. Ela tem uma personalidade um pouco mais quieta, né? Ela é uma pessoa muito, muito fofa, muito calma, assim, na maneira de falar. Então, para dar uma moral aí, a Ari, eu sempre elogio ela em todos os podcasts. Se vocês pegarem qualquer podcast que eu participei, não tem uma vez que eu não elogiei a Ari. Para mim, de verdade, ela é uma das pessoas do centro ali que mais ajudam a construir o jogo, a transicionar o jogo. Por isso que eu esperava muito que ela retornasse para a próxima partida contra o Corinthians, porque eu acho que ela ajuda muito a equipe a construir em transição ofensiva. Então, fica aqui o meu elogio para todo mundo que jogou na partida hoje. Foi um jogo muito legal de assistir, foi um jogo bem leve de assistir. Foi muito respeitoso a maneira como elas lidaram com o jogo e com o placar. As entrevistas pós-jogo, as interações que tiveram com a torcida nas redes sociais após. Então é tudo muito elogiável em relação ao que aconteceu hoje.
Nossa, o que eu vou falar depois desse maravilhoso discurso? Eu concordo com tudo, assino embaixo. Todas as mudanças foram válidas, foram bem aproveitadas, ele fez as 5 alterações de forma perfeita para rodar o elenco, para todo mundo ganhar ritmo de jogo e aumentar a moral das meninas. E foi como você falou, a gente sempre tem alguém para apontar que foi destaque ou alguém que a gente sabe que podia ter jogado melhor, mas no jogo de hoje, especialmente as meninas, assim, elas estavam em campo, se dedicaram, fizeram o que fazer e até mais. Com a humildade e toda a inteligência delas.
E eu queria destacar aqui também que hoje a Oti fez um gol e ela vinha enfrentando alguns problemas para fazer o gol, né, de fato. Ela sempre ajuda muito na criação de jogadas, ela tá sempre muito bem posicionada, mas ela não tava conseguindo fazer o gol. E hoje ela fez um gol e eu acho que foi um gol importante para ela também, para ela conseguir, sabe, tirar esse peso, porque assim, o atacante, quando ele não faz gol, acho que ele se sente um pouco pesado, se sente um pouco mal, né? Fica um pouco afobado. Trazendo até um pouco o exemplo até do futebol masculino, você vê o Rony aí, demorou pra fazer gol e ficava afobado. Então, a Oti, eu acho que ela tá com esse probleminha um pouco de às vezes ficar muito ansiosa pra fazer o gol e não conseguir. E hoje ela conseguiu, então acho que é um gol que pode ser, como disse um comentarista aí, que falou que o Cristiano Ronaldo falou do atacante ketchup. Eu nunca disse isso. Hoje espero, então, que o ketchup
ele
dela
falou
aconteça.
Isso e eu já tinha escutado essa frase do Cristiano, eu acho sensacional.
Não, é muito boa, né?
A última, ela realmente estava com um pouco de dificuldade, um pouco de falta de confiança também. É, ela foi meu destaque negativo, acho que em 2 podcasts que a gente fez. É, então ela realmente não vinha bem. Foi um jogo muito importante nesse sentido de criar confiança para ela, porque além do gol ela também deu uma assistência. É, após a partida ela deu entrevista, ela parecia bem feliz, bem leve. É, eu acho isso muito importante. É, e já entra aí no que eu falei, de ser muito válido a rodagem que o Ricardo fez no elenco hoje, porque elevou a moral da equipe. Não somente isso, deu oportunidade de rodagem para todo mundo. Então, assim, acho que a gente fez comentários sobre a modalidade, sobre o resultado, sobre as entradas. É, e eu acho que o mais fundamental foi isso, foi a rodagem do elenco para a moral da equipe, que merece aplausos pela temporada que vem fazendo.
Exatamente, para o próximo jogo ser um grande jogo, e principalmente por ser um clássico, é um jogo decisivo contra o Corinthians, elas precisavam dessa rodagem, dessas experiências, então eu acho que vai agregar demais.
O Análise Verdão é parceiro do Clip Draw, a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo. Se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo, você precisa do Clip Draw. E você, que acompanha o Análise Verdão, tem um desconto exclusivo na compra do software. Acesse abre.ai/análise-clip-draw e garanta sua licença Clip Draw. Você não vai se arrepender.
Então bora falar do próximo jogo, né? Eu procurei a data aqui, ainda não achei a data do jogo do Paulista, que seria contra o São José, mas a gente promete que assim que a gente tiver a data, a gente passa para vocês. É, falando agora do próximo jogo contra o Corinthians, que vai ser na Neoquímica Arena na segunda-feira, decisão da semifinal, mais uma decisão, mais um jogo difícil pro Palmeiras, acontece às 19 horas. E aí, meninas, agora que são elas, quais são as expectativas de vocês para essa partida?
Primeiro, eu vou ser um pouco corneteira com a federação. Horário e dia horroroso. Tenebroso. Vou cornetar um pouco. É,
federação, porém, ela tá dificultando, né? Até o masculino teve jogo numa quarta-feira, 4:30, assim.
Nada a ver, né? Enfim.
Isso aí já tá até acostumado a cornetar, né?
Eu vou ser muito sincera. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Se o Palmeiras passar de fase, vai ser uma surpresa muito grande para mim. Eu não tenho expectativas em relação a esse jogo, porque todas as minhas expectativas com o Palmeiras feminino foram superadas esse ano. Eu já achava muito, muito difícil a gente passar da Ferroviária. E foi um jogo muito emocionante, a gente passou. A gente segurou muito bem o Corinthians na partida anterior. Eu espero sim que a gente ganhe, tomara Deus que a gente ganhe. Eu acho que a gente pode construir o resultado, se a gente manter o foco na parte defensiva e melhorar a transição ofensiva, eu acho que a gente tem tudo para buscar o resultado, mas eu não tenho expectativas, porque já superaram minhas expectativas. Para mim, se o Palmeiras passar, eu vou ficar extremamente feliz, vai ser absurdo para mim, realmente vai ser muito absurdo, mas se não passar, eu deixo muito claro a minha opinião. Para mim, o Palmeiras fez um ano inacreditável no brasileiro. Eu, nem sendo muito otimista, achava que seria dessa maneira que vencendo.
Eu também acho que as meninas já fizeram história, chegaram. Eu nunca achei que chegaríamos, que é numa semifinal. E eu sei da história que elas enfrentaram. Eu sei o que é jogar contra um time que tem o melhor ataque, a melhor defesa e sempre foi visto como o favorito. Então eu acho que assim, elas estão muito bem centradas e focadas. Eu acho que vai ser um jogo muito bom, igual o jogo da ida. E eu acho que tem chance sim da gente conseguir passar. Mas se não passar, eu sei que não foi uma pequena falha, não foi um erro, assim, não tô conseguindo achar aquela palavra que eu queria, mas eu só quero falar que eu já tô muito feliz com a conquista delas.
Exatamente, eu acho que se não passar, não mancha em nada o que foi feito. Eu concordo muito, 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 muito. Lembrando que o Corinthians é o favorito, mas a gente tem sempre que tem mentalidade que nós somos o Palmeiras, então sempre há chance, não tem
com certeza.
Nossa, vocês...
Tudo acontece aqui. Tudo acontece
vocês
aqui.
Vocês falaram a gente tudo.
Tudo acontece aqui no Palmeiras. É, eu sempre tive essa sensação. É por isso que eu torço pro Palmeiras. Aqui é o céu e o inferno ao mesmo tempo. A gente sabe disso. A gente sabe que é fácil tudo descarrilhar e é fácil tudo se ajeitar. É muito 8-80. E aí não seria diferente no feminino. Eu já tô muito feliz. Já acho que a gente chegou num patamar que eu não achei que a gente chegaria tão rápido. Já superaram minhas expectativas. Caso não passem, não manchem nada que elas fizeram até aqui. É aplausos e mais aplausos para o que as meninas fizeram nessa temporada de brasileiro. Se passar, é histórico. E já novamente falo, são favoritas as meninas do Corinthians, mas nós sempre somos o Palmeiras. Então, para mim, não tem isso e sempre há chances.
Agora eu vou ser aquela palmeirense chata, que eu vou falar que a gente tem que passar sim, e as meninas têm que dar o sangue, principalmente por ser um derby. E eu vou estar do lado delas, e esperando essa vitória, principalmente.
Eu queria dizer que, assim, sem querer elogiar mais uma vez a Puma, mas já trazendo, que eles colocaram muito bem na campanha lá, a primeira campanha que eles fizeram, que o palmeirense, ele por nada, jamais ele canta vitória antes da hora, né? Porque o palmeirense sabe, como a Júlia falou, o que acontece, que é fácil dar algum ruim, descarrilhar, mas também a gente sabe que a gente vence o impossível, né? Então a gente também não canta derrota antes da hora. Por mais que o Corinthians tenha esse ataque de 50 gols, que tenha passado todos esses jogos fazendo gols nos adversários, encontrou um Palmeiras muito bem fechado, muito bem articulado na sua linha defensiva, não conseguiu infiltrar, não conseguiu fazer gol, e assim, eu vejo um Palmeiras muito preparado para isso agora. É claro, existe a possibilidade de dar ruim? Existe, porque é futebol, tudo pode acontecer, e é futebol e é Palmeiras e Corinthians ainda por cima. Mas o Palmeiras tá pronto, sabe? Eu acho que consegue sim enfrentar de igual para igual um time tão forte como é esse time do Corinthians. E assim, a gente não tá falando isso como demagogia ou como forma de tipo, tentar puxar saco do adversário. Longe da gente, a gente tá dando os créditos, a gente dá a César o que é de César, né? Então se elas são muito boas, a gente tem que reconhecer isso. Mas a gente tem que reconhecer também a qualidade do nosso elenco. Então eu acho que tem grandes possibilidades de termos uma excelente partida do Palmeiras e um bom resultado. Se não tiver, claro, a gente viu o projeto e a gente sabe como é que é. Como a Júlia falou, nenhum mais otimista dos palmeirenses poderia imaginar isso, mas chegando aqui a gente sabe a força que o Palmeiras tem e eu acho que vai brigar, viu?
Se passar, inclusive, o próximo pod é regado a Júlia na escola, hein? Não gosto muito isso. De escola, mas só tem escola na minha geladeira, então vai ter que ser.
Então, Palmeiras, faz favor, a gente elogiou aqui vocês, a gente passou um podcast inteiro elogiando vocês, sem corneta, e isso é difícil. Quer dizer, a gente cornetou um pouquinho, vai.
Cornetamos com respeito.
Com carinho. Então, esse foi nosso podcast falando um pouco sobre essa última rodada do Campeonato Paulista, lembrando que o Palmeiras terminou essa rodada em terceiro lugar, com 10 pontos e 26 gols marcados e 3 sofridos. Legal fazer essa contabilidade também. E eu queria
Palmeiras,
agradecer.
Só deixa eu pedir, o Palmeiras terminou em terceiro lugar do grupo 1, só que no quarto lugar geral.
Isso, exatamente. Muito obrigada.
Que isso.
Então, foi isso. A gente queria agradecer muito todos que escutaram esse podcast até aqui e estão apoiando muito essa modalidade que está crescendo, como a gente trouxe aqui, que vai crescer muito mais. Queria agradecer a presença da Júlia. Muito obrigada, Júlia.
Valeu, Val. Valeu, Lu. Valeu todo mundo que estiver assistindo. Vamos apoiar as meninas. Vamos apoiar a modalidade. Vamos, se Deus quiser, ganhar do Rivale. E avante Palestra, diria nosso lindo Abel Ferreira. E torço para que o Ricardo Belli adote nosso avante Palestra também. É nóis, valeu. Muito obrigada pela honra de estar sempre aqui com vocês, que são minhas grandes colegas aí do análise.
Pois é, hoje que a gente ficou feliz com a vitória no feminino, e por incrível que pareça, conseguimos ser felizes com uma vitória no feminino no mesmo dia. Nossa, estou muito alegre. E queria agradecer com toda essa alegria a nossa amiga Luísa. Muito obrigada, Lu.
Galera, é sempre muito bom estar aqui com vocês, principalmente num dia tão bom como hoje, que o Palmeiras confirmou a classificação, que o Palmeiras foi solidário, foi gigante como ele tem que ser. E é muito bom estar aqui com vocês nesse dia. Muito obrigada.
Isso então, até o próximo podcast, pessoal.